Oi, pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast No Mundo do Vinho. Eu sou o chefe Nicolette.
Eu sou o sommelier Gabriel Moser.
E aqui nós vamos falar de vinho.
Sem complicação.
Começando o primeiro episódio da segunda temporada, e teremos a missão árdua aqui no podcast No Mundo do Vinho de substituir duas figuras queridíssimas e grandes conhecedores do vinho, que é o Estevão e o Cid. No lugar do Estevão estarei eu, esse vosso chefe de cozinha, um ralador, um trabalhador da cozinha, do universo culinário. Já cozinhei um pouco aí pelo mundo, já provei muita coisa, já bebi alguns vinhos, não tanto quanto o nosso nobre colega Gabriel. Mas vamos tentar ter a missão árdua de substituir esses dois queridos à altura, não é, Gabriel?
Exatamente, chefe. Na verdade, a missão minha é ainda mais difícil. A minha missão é substituir o Sidney, que é o sommelier da Decanter.
A Decanter é uma empresa que tem mais de 20 lojas pelo Brasil. E é uma importadora que nasceu aqui na cidade de Blumenau e hoje em dia representa grandes marcas, marcas deles, até nacionais, né, Gabriel?
Sim, a Decanter são 25 lojas já no Brasil, 30 lojas, segundo a Heloísa, até o final do ano, que foi fundada aqui na cidade do Blumenau, de onde nós falamos. A gente está aqui no estúdio da Rádio Mix, em Blumenau, dentro da Vila Germânica. E ela tem a exclusividade de uma série de vinícolas brasileiras e internacionais, dos principais países produtores, que tem vinhos super aclamados e tem a exclusividade para comercialização no território nacional, seja através do site da Decanter, seja através das redes
lojas físicas.
Exatamente, das 25 lojas. E o meu papel aqui é de sommelier, é para falar com um pouco mais de conteúdo sobre o universo apaixonante que é o mundo do vinho.
Antes disso, nosso querido Estevão mandou uma mensagem queridíssima para a gente. Vamos dar uma assistida, uma ouvida nessa mensagem que ele mandou. Grande abraço, Estevão. Eu sei que você vai estar assistindo esse primeiro episódio da segunda temporada. E eu tenho certeza que você queria estar aqui provando vinho conosco.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estevão Limana falando por aqui. Satisfação estar de volta aqui nesse podcast que eu tanto amo. A este local de conteúdo, de propagação de conhecimento que foi tão bom para mim nesses últimos tempos e que tenho certeza que vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Primeiramente, quero deixar o parabéns aí aos novos dois hosts do podcast do Mundo Vinho, ao chefe Marcos Nicolette, um profissional espetacular, tem um conhecimento aí desse mundo do gastronômico excepcional. Ainda precisa aprender a fazer pato laqueado, é um prato que ele ainda está penando, né? Tem que fazer e vai me convidar, tenho certeza disso. Mas é um cara que vai somar muito a este projeto. E também ao meu outro grande amigo, Gabriel da Mosra Cristais, que é um cara inteligentíssimo, tem mais de 3 graduações, já viajou o mundo todo, é um dos apaixonados pelo mundo do vinho também, com os seus cursos, suas formações. E tenho certeza que esse podcast só tem a crescer. Bom, o No Mundo do Vinho sempre foi um projeto que eu guardei com muito carinho. Botei embaixo do braço, a ideia ficou germinando por um bom tempo. E aí a gente conseguiu colocar ela em ação em 2022, juntamente com o Sidney Lucas, nosso sommelier, e também o Montanha e toda a equipe da Mix Hubcast. E foi algo muito bom, é algo que foi um desafio para mim também como profissional de poder entrar nesse mundo do podcast, que é diferente do jornalismo. Mas foi um ciclo, né, que já se encerrou. Precisei sair, né, deste meio, do meio do podcast. Hoje eu sou repórter da CNN Brasil, acabei saindo também de Blumenau, estou morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E precisei sair desse ciclo, mas com muita dor no coração, assim, mas também com bastante alegria de ter compartilhado conhecimento com as pessoas, de ter tido um retorno da audiência muito legal e também por ter aprendido muito aqui junto com todos vocês, quem nos escuta, quem nos assiste, aos companheiros da bancada também e toda a galera. É, foi um tempo muito, muito bacana. E aqui quero deixar, então, vida longa ao No Mundo do Vinho, vida longa a esse projeto que vai crescer muito e tenho certeza que cada vez se posiciona mais no cenário de podcasts, de levar conhecimento e de levar também conhecimento da gastronomia agora para todo mundo que é apaixonado pelos vinhos, é apaixonado por essa bebida maravilhosa que tanto nos agrada, tanto nos faz feliz, nos acompanha. E desejo muito boa sorte a todos e conte comigo para precisar. E posso até mandar aquelas piadinhas, né, que a gente contava aqui, que eram boas, que eu tenho certeza, certeza que nisso aí vai ser difícil, né? Vai ser difícil igualar. Gente, um grande abraço, vida longa No Mundo do Vinho. E boa sorte, Gabriel, e boa sorte ao nosso chefe Marcos Nicoletti. Um abração.
Então, Gabriel, teremos a difícil, porém proveitosa tarefa de substituir o grande Estevão e o Cid nessa empreitada. E já deixo avisado, querido Estevão, que irei fazer, não sei quando, mas irei fazer o seu pato laqueado. Né?
Obrigado pela mensagem, Estevão, é muito bom, uma grande alegria a amizade que a gente fez aqui em Blumenau, e será uma honra muito grande participar do programa do qual você lançou aqui no nosso podcast.
Legal, vamos lá, vamos começar um pouco nossa brincadeira, Gabriel, falando primeiro outra coisa, como você começou sua carreira, sua história no mundo do vinho?
Chefe, antes de começar esse bate-papo, o que você acha de a gente abrir esse rótulo?
Espera aí, vamos lá. Por que? Vamos tomar daqui a pouco, mas por que que já vamos abrindo?
Olha, a gente... Esse daí é um vinho intenso, né? Os taninos vão ser bem pronunciados. E o bom de abrir o vinho antes é que ele dá uma airada, né? Ele respira um pouco para os aromas se revelarem um pouco melhor, de forma que a gente consiga aproveitá-lo mais aveludado.
Legal. Antes, vamos só abrir, não vamos falar ainda dele, vamos deixar ele só respirar, mas ele está aqui em temperatura ambiente.
Sim,
está bem. Hoje nós estamos gravando isso no mês de junho, então já estamos em Blumenau, sul do Brasil, já estamos a uma temperatura aí hoje de 14 graus.
14 graus nesse exato momento em Blumenau.
Então, não refrigeramos eles antecipadamente porque aqui em Blumenau está frio.
Exato, na verdade a temperatura boa para um vinho tinto é entre 15 e 18 graus geralmente, né?
Vamos servir então e deixar um
pouquinho
ele respirar?
Excelente taça aí, é uma taça...
Se segura, vamos falar das taças até daqui a pouco.
É uma taça modelo exportação para vinhos intensos da Mozart Cristo. Perfeita para esse tipo de vinho com excelente bojo, mais de 900 ml de capacidade.
Legal, voltando lá.
Bom trabalhar assim, né, chefe?
Isso não é trabalho, né?
Opa!
Isso não é trabalho.
9h39 da manhã. Saúde a todos os... a toda a audiência do blog, No Mundo do Vinho Decanter. Então, chefe...
Como você começou sua carreira no vinho? Por que que você foi para isso? Você não trabalhava com gastronomia.
Exatamente.
E não trabalhava com vinho, na verdade, com restauração, que a gente chama de restaurantes. Por que que você começou?
Na verdade, chefe, a gente, antes de falar como a gente começou, acho que vale a pena a gente falar das primeiras lembranças com o vinho.
Legal.
O vinho, ele sempre esteve presente na minha casa, na casa dos meus pais. Meus pais não eram do hábito de beber diariamente, mas domingo sim, domingo não, tinha almoço de família em casa. E o almoço de família, eu sou o último de 11 filhos, não sei se você sabia desse fato, e meu pai tem 43, 44 anos a mais do que eu, ele sempre abria um vinho e todo mundo degustava. E
mesmo os pequenos, assim, você nessa época tinha quantos anos, Gabriel?
Olha, eu me lembro de eu muito pequeno degustar vinho, isso não era um problema naquela época.
Nem naquela época, mas até na Europa, hoje em dia está mais regulado. Mas se tem, pelo menos aqui nós temos lembranças do sul do Brasil, de as crianças provarem um pequeno shot, um pequeno vinho com um pouco de água e açúcar. Então já começa, você vai pegar em algumas gerações aí, dessa lembrança de fazer esse pequeno refresco de vinho.
Certo.
E começa ali, vem com os nossos vinhos mais rústicos, mais campeiros daqui do sul, mas já temos uma introdução, que é uma introdução interessante, né? Você começa a perceber os aromas, os sabores, né? Continua, Gabriel.
E daí, na verdade, é assim, obviamente a gente não tomava uma taça, era sempre molhar o bico, né? Pra gente saber do que é que os adultos estavam se interagindo, se inteirando, se degustando, né? E eu me lembro, assim, quando na década de 80, né? Eu sou de 78, acho que é uma idade próxima à sua, né?
Exatamente.
E eu me lembro que o comércio no Brasil ainda não estava aberto, então só tinha produção nacional. E o que imperava nos restaurantes era o famoso saudoso Almaden, né?
Almaden, Vinícola Aurora.
Sim.
Ainda não tinha, eu acho que nem começado o Garrafa Azul. Não tinha importação. Para quem não lembra dessa época, o Brasil tinha uma proteção, não tinha coisas importadas. Até para falar do que eu conheço um pouco, existem receitas, não sei se você sabe, existem receitas que nós chamamos de italianas, mas que nesse momento, na década de 60, 70 e 80, no Brasil, não eram feitas com ingredientes italianos, porque não se tinha acesso. Tem um clássico desse que é interessante, que chama-se no Brasil, que é um clássico de alguns restaurantes, principalmente de São Paulo, que é o Rosa Piemontese.
Uhum.
Piemontese é uma região, até produtora de vinho.
Piemonte.
Exatamente. E que se tem uma comida tipicamente italiana aqui no Brasil, mas que não se tinha o arroz arbóreo para fazer o risoto. Qual a solução que encontraram aqui? Pegava-se o arroz convencional, o arroz que nós chamamos o agulhinha, o arroz nacional, e se acrescentava creme de leite, queijo, para ter a lembrança do risoto, porque não se tinha o risoto na década, não se tinha o arroz arbóreo.
Uhum.
Agora já tem excelentes arroz arbóreos, até aqui no Vale do Vale do Itajaí, nacionais, mas não se tinha importado. Então, essas adaptações, que é o que acontecia também com a Almaden.
E como é que foi a sua, chefe? Como é que foi a sua primeira lembrança com o mundo do vinho?
A primeira lembrança já é um pouco mais rústica. Rústica porque meu avô, Nicolete, sempre também tinha uma mania, um costume, que eu acho que antes dos antigos era muito mais tradicional, de manter grandes volumes de comida em casa. Grandes volumes, estamos falando de peças de provolone, fatiador de frios em casa, porque eu comprava peças de frios, porque ele tinha também vários filhos, os meus tios, né? E sempre mantinha um garrafão. Não tínhamos o Almaden, mas tínhamos vinhos campeiros, principalmente do interior de São Paulo ali. Vinhos, às vezes, feitos com uva Isabel, vinhos hoje em dia não tão indicados aí. Não são vinis vinícolas, não são uvas viníferas. Eram uvas de mesa que, na falta de ter uvas de qualidade, se processava com vinho dessa maneira. Então, é um vinho um pouco mais rústico. Sempre mantinha um garrafão lá e ele era mensalmente trocado. São pequenas doses em todas as refeições.
Perfeito. O começo da sua vida com a gastronomia e com vinho veio junto, não?
Eu acho que com vinho de qualidade foi um pouco após, assim. A gastronomia na minha vida entrou de uma maneira interessante. Mesma coisa. Olha que história interessante. Minha avó paterna, mãe do meu pai, apesar de ter vários filhos, cozinhava muito mal. Sabe aquela assim? Ai, a minha avó cozinhava bem. Terrível, terrível. Fazia comida, não tinha todo esse apreço fazer comida. Mas nas adversidades que são feitas grandes ideias e grandes soluções. Os filhos delas, meus tios, por uma questão, principalmente meu pai, por uma questão de necessidade, começaram a cozinhar. Começaram a cozinhar e começaram a gostar disso. Então, quase todos os meus tios eram grandes cozinheiros. Isso indiretamente passou do meu pai para mim. Ainda assim, quando pequeno, de uma forma muito, muito amadora, muito caseira, depois dessa paixão pela comida, de você entender melhor cada prato, cada coisa, depois já com adulto, fui procurar formação e começar a ter acesso a percorrer o mundo, provar e provar vinhos e saber estruturar vinho comida. Daí isso já aconteceu já na década de 90, que na década de 90 nós tivemos a grande virada aqui no Brasil, que até as vinícolas na região da Serra Gaúcha começaram a... Foi surgimento do Vale dos Vinhedos.
Embrapa, né?
Embrapa, de vinhos, não só vinhos de qualidade, mas uvas de qualidade. Teve uma pesquisa e um investimento em toda aquela região. Então, daí isso já começou. Quando eu comecei, efetivamente, na década de 90, a provar vinho, a saber, a entender melhor.
Sua formação de gastronomia foi aqui na
foi
cidade de
Blumenau? Aqui na cidade de Blumenau, numa graduação, a CELV aqui, da primeira turma. O curso agora já deve estar com quase 15, 20 anos aí, mas sou da primeira turma. Então, o interessante da primeira turma é que você é meio a cobaia, mas pode experimentar muito. Então, a gente teve grandes introduções, daí sim, da parte técnica do vinho, né? Onde você, primeiro, você começando a provar de uma forma mais amadora, mais uma brincadeira, mas depois com um estudo mais técnico, mais geográfico, e depois, sim, daí, vamos chamar de passeando ou provando mais tanto o Velho Mundo, tanto Portugal, tanto do vinho que nós vamos falar hoje, né? Um vinho português que começou a entrar no mercado brasileiro, o vinho português, de uma forma relativamente tardia. Mas lembrando que Portugal já produz vinhos de qualidade desde 1600, desde 1500 e desde 1700 com regiões dominadas, denominadas, né? Com vinhos...
Lembra da aula de história, chefe? Tratado de quê? De panos e vinhos? Portugal e Portugal e Inglaterra?
Só temos o vinho do Porto porque, como eu disse, há diversidades que eram grandes sacadas, né? O fato de não termos de uma guerra surge por causa de uma guerra surgiram vinhos, né?
Sim, perfeito.
Então isso é muito legal. E até Velho Mundo, Novo Mundo, que a gente chama hoje, né? Novo Mundo, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e também o Chile, que daí
Califórnia, Argentina.
Califórnia tem histórias de vinhos novos, vamos chamar assim, mas vinhos de excelente qualidade, coisas que nós vamos provar.
Hoje você está chefe do novo restaurante que vai abrir?
Eu tenho um restaurante aqui em Blumenau, chamado TC Restaurante, e faço consultorias em outras casas, né? Mas logo, daqui a um tempo, vamos abrir uma nova operação aqui no centro da cidade de Blumenau, né? Vai se chamar Vapor d'Água. Vamos ter referências blumenauenses, né? O restaurante fica num lugar muito significativo para cá, que fica ao lado, onde a cidade surgiu, onde tínhamos uma estação de trem. Então, nós vamos ter muito essa referência de trem, locomotiva, né? Nós somos uma réplica de uma estação de trem que efetivamente existia lá. Mas, apesar de aqui não ser uma cidade grande consumidora de vinho, vamos ter referência, vou ter uma adega lá muito bem estruturada, vou contar muito com a sua ajuda para estruturar a nossa adega, com vinhos do Velho Mundo, do Novo Mundo, vinhos que até ousaria que vão combinar com alguns pratos com um toque germânico que vamos ter no restaurante.
Que bacana, que bacana.
Vamos lá, falar o seguinte, vamos começar a falar então desse vinho?
Vamos falar do vinho. Minha trajetória com o mundo do vinho, na verdade, começou recentemente, né? Há 5 anos eu abri a Mosa Cristais, né?
Para um pouquinho. A região produtora de... Blumenau tem uma tradição de produzir cristais que vem desde a década de 40, 50, 60. Ela foi brevemente interrompida aí na década, vamos chamar daqui de 90 e 2000?
Onde na verdade, várias cristalerias... a gente chegou a ter 3 cristalerias na cidade, a Cristais Hering, a Cristaleria Strauss e a Cristais Blumenau, e todas elas começaram a partir da imigração de uma pessoa chamada Karl Strauss, que era alemão, que veio para Blumenau logo depois da Segunda Guerra por conta da família Hering. Ele casou com uma Hering e montaram a Cristais Hering.
Isso mais ou menos que ano?
Foi em 1952, são 71 anos
então
de
tradição. Então essa veia cristaleira aqui em Blumenau já veio, não é de uma imigração inicial ali em 1800, já é uma imigração mais nova na década de 50, é isso?
Sim, a Segunda Guerra ela literalmente destruiu a Alemanha, né? E naquele cenário, em 1952, fazia 7 anos, nada tinha sido reconstruído relevantemente.
Para quem não
né?
sabe até, para você produzir cristal, você precisa de uma coisa que custa muito, que é energia, que é calor, né?
Sim.
E eu imagino que no pós-guerra, as fontes de energia, né, combustível, carvão, para gerar calor para um forno, deve ter sido... Ficaram muito caras até, né?
E você sabe que durante muito tempo as cristalerias funcionavam a partir de lenha.
Quer dizer, para conseguir o calor, um cristal se funde a que temperatura? 3.000, 2.000?
1.480 graus.
Isso, pra... seria muita energia, muito calor.
É a fusão. Porque, na verdade, o que faz o cristal ser o cristal não é a grossura dele, mas é a composição.
De chumbo, né?
É a matéria, é a receita do bolo, chefe.
Perfeito.
Pra, de forma a clarificar melhor isso. Então, na verdade, a gente chegou até essas três cristalerias, ela, paulatinamente, elas foram fechando. E a partir do fechamento da última, a Moser Cristal surgiu e a gente começou a fabricar aqui na cidade de Blumenau. E daí eu sou formado em Geografia, Economia e Direito. Eu tive que aprender a tocar uma fábrica de cristal e depois de fazer peças, eu tive que aprender sobre vinho.
Porque, na verdade, sua introdução no mundo vinho foi, já que eu faço o recipiente... Vamos saber o que tem lá dentro. Seria mais ou menos isso.
Exatamente. Então, quando veio a pandemia, isso até é uma coisa bem recente, né? A gente está em 2023, no momento que a gente fala esse podcast, a pandemia foi em 2020, né? Fevereiro e março de 2020. Até teve. Eu era muito inteirado da cerveja, né? Porque a gente já fazia o caneco oficial da Oktoberfest.
Nada mais justo de provar, e faziam isso. Então, quer dizer o seguinte. O mercado cristaleiro, vocês, ao invés de entrar no combate de produzir peças de baixo valor agregado, vocês foram, vamos nos especializar, vamos produzir material, nós temos técnica, nós temos mão de obra extremamente especializada, vamos produzir material de alta qualidade.
O Frederick Strauss hoje trabalha para a gente, o antigo proprietário da cristaleria Strauss. Ele já tinha uma linha sommelier e ele fornecia para várias vinícolas da Serra Gaúcha. Com a descontinuidade da antiga empresa, houve um descrédito em relação às cristalerias e à sustentabilidade das cristalerias de Blumenau em relação à capacidade de fornecimento para a Serra Gaúcha. Isso fez com que várias delas, bem como das vinícolas da Serra Catarinense, trocassem o produto nacional pelo similar importado.
Lembrando que o importado, normalmente China, Turquia...
República Tcheca.
República Tcheca. Daí já foi
Boêmia. Itália, exatamente.
Boêmia, né?
Exatamente.
Porém, qualidade ele tem, mas não vai ter o custo alto.
Na verdade, a qualidade do maquinado ele não tem. Porque o cristal autêntico, 24% óxido de chumbo, com essa boca aqui bem polida, fina, com essa haste sem,
elegante.
Sem vinco, né? Isso daí é apenas com o artesanal. O trabalho artesanal na Europa, ele é muito caro.
Mão de obra cara.
Exato. Então, se você tem a mão de obra cara, você acaba tendo um produto artesanal na Europa muito caro. Então, uma peça de cristal soprado na Europa é caríssimo. Estou falando aí de 70 euros a peça.
Daí nós ganhamos, temos a qualidade, temos uma mão de obra qualificada.
70 anos de tradição na cidade. E daí eu tive, durante a pandemia, todas as lojas que compravam cristal da Moser estavam fechando por conta dos decretos governamentais, dos governos estaduais. Quem estava aberto? As vinícolas. E daí eu comecei a... Quase todo final de semana eu pegava o carro de Blumenau e até Bento Gonçalves.
E bati na porta deles, vender e provar.
Levava uma caixinha da Moser... Tirava a taça, pedia o melhor vinho e daí eles olhavam assim a taça. Nossa, de onde vem isso?
Então eu que faço.
Então não precisa atravessar o Atlântico, nem pagar tão caro para você ter um produto desse na sua vinícola. Hoje a gente é o maior fornecedor de taças da Serra Gaúcha. Depois de ser o maior fornecedor de taças da Serra Gaúcha, a gente, agora que a gente tem uma referência muito positiva, a gente precisa atingir o público final. E para atingir um público final, eu preciso entender... O que é
colocado dentro dessa taça?
O que é colocado dentro dessa taça? Qual é o conhecimento que o público final tem? Porque hoje em dia, você se apresentar como sommelier é muito difícil. É muita coragem, na verdade, chefe.
Nosso podcast aqui é o vinho sem complicação. Então, a palavra sommelier, para o público geral, às vezes vai dar aquela assustada.
Sim.
E o sommelier nada mais é de uma pessoa o quê? Uma pessoa que estuda o vinho.
E faz o guiamento, se a pessoa...
A condução desse... Porque, vamos lá, A pessoa tem vinhos que vão se adaptar muito bem a alguns pratos, outros não, e algumas pessoas ou não. Tanino é muito, às vezes muito presente, e algumas pessoas vão ter uma... E são vinhos fantásticos, mas vão ter uma resistência, né? Continua ali.
Então, você é muita coragem para você se apresentar como sommelier, porque as pessoas que gostam de vinho, e a gente está falando no mercado que é para todos os bolsos, mas tem muita gente com capacidade financeira muito alta que adora vinho. Então, e eles estudam muito. Então, é um público...
Esse eu acho que é o que apaixona no mundo do vinho. Nós não estamos falando apenas de uma bebida para ser degustada. Claro que ela é fantástica, ela é ser degustada, mas a gente está falando do quê? Sempre de uma carga de história.
Cultural.
Cultural e de vida.
Exato.
Né? Tem alguns livros que a gente pode dar excelentes indicações, mas A Guerra e o Vinho, já deve ter lido. Fantástico, que mostra que alguns prisioneiros no campo estavam presos no campo de prisioneiros e queriam beber vinho de qualidade. Todo um mercado para conseguir beber. Quer dizer, mesmo numa extrema diversidade,
sim,
a pessoa conseguiu beber. Assim como numa diversidade, você foi estudar.
Exato.
Foi estudar e beber vinho.
E existem duas certificações hoje no Brasil que habilitam a pessoa a ser sommelier. Uma é a da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, que foi fundada na cidade de São Paulo por um grupo de 4 médicos que não são profissionais do vinho e recentemente...
Mas são, com certeza, excelentes e apaixonados.
Exatamente. Um deles parece que já deixou a vida da medicina para se dedicar exclusivamente ao mundo do vinho. Acabou sendo um negócio, né? A Associação Brasileira de Sommeliers. E a outra é o Wineset, que é uma associação britânica fundada em Londres, que hoje está em 70 países, que é o Wine Spirit Trust Education. Para quem não sabe inglês, é vinho, spirits, destilados.
Destilados, né?
Educação, trust. Educação tipo,
real?
Não, trust, na verdade, assim, é acreditadora, sabe? É como certificadora da educação de vinhos,
vinhos e
destilados. E eles dão certificação, são 3 certificados, o Wineset 1, 2 e 3, depois o diploma Wineset. E depois eles têm também o certificado de vodka e o certificado de saquê. De destilados, na verdade, e de saquê.
Creio que logo teremos no futuro, quem sabe, uma certificação de cachaça brasileira. Não sabemos, mas...
Ela entra dentro da categoria de spirits, na verdade. Mas o mundo do vinho, assim, como a Mozart acaba produzindo taças e copos para os diferentes tipos de mercado alcoólicos, eu acabo tendo que beber tudo, né? Assim como o chefe, né?
Para quem não sabe, vocês, por exemplo, produzem já uma taça de degustação de cachaça?
Sim, a taça oficial da cachaça brasileira, a gente desenvolveu, quem criou foi uma senhora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ela compartilhou, ela foi criada pela Cristal Blumenau, os desenhos vieram para mim, e daí a gente hoje cria para várias cachaçarias no Brasil todo. Mas vamos falar de vinho?
Vamos voltar a falar de vinho. Primeira coisa, vamos lá. Porque eu vejo que ele você já está provando, já está degustando, abrimos ele deu uma respirada, legal. Antes de começar a beber, por que escolhemos essa taça,
Olha,
Gabriel?
Esse vinho é um vinho Conde Vimioso, ele é um vinho português.
Os vinhos de uvas.
Então, os vinhos de Portugal, eles são conhecidos por ser blend. As pessoas...
Blend?
Qual
é a diferença de blend e assemblage?
Na verdade,
o
blend é uma mistura e a assemblagem é uma mistura, só que em diferentes línguas. O blend é o inglês.
Então vamos, blend, assemblagem, mistura, vamos usar essas 3 palavras aqui na nossa conversa. Legal. Existem então vinhos, voltando para assim, existem vinhos que vão ser só de uma uva? Existem vinhos que vão ter esse, por exemplo, que vai ter 4 ou 5 ou até mais uvas. Por que eles fazem isso?
Exatamente. Existem os vinhos que são de uma uva só. Na verdade, para quem não sabe, assim, para os leigos, né? Não sei se é o primeiro, o décimo, o oitavo, o trigésimo episódio que você está assistindo. Para quem não sabe, o vinho é feito a partir da fermentação de suco de uva, né? Então você primeiro, para fazer um bom vinho, você tem que fazer um bom suco de uva.
Tem que ter uma boa uva para isso.
E tem que ter uma boa uva com uma consistência, com características, com sabores, com aromas, com que sejam interessantes para dar complexidade ao vinho. Quando você faz um vinho no velho mundo, na Europa, como o pessoal diz, eles costumam ter vinhos regionais. Então, eles estão falando de terroir. O que, que é terroir? Na verdade, terroir em francês é terreno, mas significa a região no qual
não
o vinho
o terreno,
é feito.
Não só o
terreno. Exato.
Corrija se eu estou errado. Tem a ver
ao pé da letra.
Com intensidade de chuva, quantidade de sol. E algumas vezes, até na França principalmente, até a inclinação desse terreno, se ele é nesse morro próximo, vai ter variações que vão produzir uvas diferentes e chegaremos em resultados diferentes no final do vinho, correto?
É terroir, que é terreno, mas na verdade o melhor mesmo seria usar como território. Porque qual a diferença do terreno para o território? O território ele é meio que a conjunção disso tudo em português. Porque o território ele vai falar do solo, se o solo está em terra vulcânica.
Ou
se tá...
é pedra embaixo, se tem calcário, se não tem calcário.
Exato, pedras roladas, sedimentos, areia. Quando você assiste à missa, direto está falando a videira que nasceu no meio das pedras e não durou muito e se foi. Então, o terreno ele é super importante. A inclinação, a orientação para o sol na Alemanha, onde o clima é mais fresco, fresco para quem não sabe é frio, não é? O clima mais fresco é super importante que esteja o terreno inclinado para a face sul, que é para onde o sol está orientado, né? Então a geografia
você
é importante.
Vai ter mais luz.
Exatamente.
A folha vai trabalhar mais, receber mais luz, vai criar características naquela uva que eles vão querer em algum vinho ou outro.
E outra questão também, para quem não sabe, as principais regiões produtoras de vinho, elas estão ali entre o...
Paralelo 33, aqui embaixo.
Exatamente, correto. O 30 e o 50, norte e sul.
E o 50 lá em cima, legal. Dividindo o mundo.
Exatamente. Então
temos uma grande faixa na parte superior, onde pega a Europa... Alguma região dos Estados Unidos ali, principalmente o norte, que produz bons vinhos.
Oregon, olha, tá até o sul do Canadá tá ali, ó.
E não a longo prazo, ou médio, curto prazo, teremos até bons vinhos, pode ser até na China, apesar de não ter esse costume deles de tomar vinho com essa estrutura, né? E o outro paralelo aqui embaixo, que perceba o seguinte, me corrija se eu estiver errado, Rio Grande do Sul, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia estão nessa mesma faixa, que por isso que produzem vinhos, e Chile, claro, Argentina, que vamos produzir vinhos de qualidade nesse paralelo também, correto?
Correto. Na verdade, gente, o planeta é terra, mas na verdade é planeta água, né? Sendo que a parcela de terra no hemisfério norte é muito maior do que a parcela de terra do hemisfério sul. As pessoas elas não têm conhecimento...
E pegamos muita água aqui embaixo.
...da dimensão do planeta. Você sabia que daqui, de São Paulo até Miami é mais perto do que São Paulo até El Calafate, na Argentina? É, assim, o mundo é muito grande... Então a gente não tem muita noção do tamanho dele. Mas esses paralelos 30 e 50, ali você pega o norte do México, você pega os Estados Unidos inteiro, você pega o Canadá, você pega toda a Europa e você pega a China. Você sabe que a China é um mega do mercado consumidor.
Consumidor, mas ainda não um gigante produtor. Ou ele consome o seu próprio vinho já?
Ele já consome o seu próprio vinho. A gente está falando de 2,2, talvez. Depois a gente confere o dado ali.
No fato de a gente conferir o dado, ele já mudou na China?
Exato. Boa. Mas enfim, que sejam 2,5 bilhões de pessoas.
Se 10% disso
5% disso já é maior que a população do Brasil.
E se desses 5%, 3% beber vinho, já é muita gente bebendo vinho.
Exato. E você tem uma elite econômica na China. Você não é conhecido muito a produção de vinhos nos países árabes, onde está esse polo, porque na verdade é um pecado.
Na verdade, você tem alguns pontos ali que eles têm... uma parte do mundo muçulmano não permite o consumo de álcool. Então, você tem todo o mercado... São países de... vertente muçulmana tem consumo menor. Não que seja proibido, alguns são, alguns não.
A maior parte é proibido.
Então você pega ali um consumo menor. Apesar de, por exemplo, a Turquia ser um país muçulmano, mas produz grandes vinhos.
Sim, é laico. É laico.
E produz grandes vinhos até ainda a Turquia. Apesar de não ter, como disse, lá o pessoal bebe, separado do estado de igreja, mas bebem, o potencial que eles têm, bebem tecnicamente e produzem, infelizmente, pouco vinho. Mas já grego e Grécia do lado ali já produz muito mais coisa, né?
Sim, sim. Não, o Líbano ele é um país laico, é de dualidade de religiões, pluralidade de religiões, ele produz excelentes vinhos, o Líbano, ele é conhecido por isso. Mas se você for para a Arábia Saudita, Jordânia, embora eles estejam nesses paralelos que a gente citou, o Egito, a produção de vinhos é irrelevante. E você tem nesses paralelos também no Hemisfério Norte, você tem o Himalaia, que acaba destruindo qualquer possibilidade
de fazer qualquer coisa.
Exatamente, de fazer uma videira. De fazer uma videira.
Subindo montanhas.
E além disso, você tem um deserto forte, muito seco, Gobi, você tem o Kalahá, enfim. É muito, muito remota a possibilidade de você fazer vinhos. E já na parte sul, você está com a Austrália, toda a Nova Zelândia, a Tasmânia, que é um território australiano que tem vinhos espetaculares. A África do Sul, que é...
recebe um ar gelado vindo da Antártida e mantém os vinhos, as vinícolas, a vinha fresca, como a gente falou, uma boa parte do ano.
E você teve uma colonização francesa de franceses fugidos de guerra de religião da França, que fundaram Franschhoek, que é uma cidade que é origem francesa, esse France não é à toa.
Sul, que era uma perto região de Boyers, uma região de ingleses, holandeses.
Sim, ele ali perto da Cidade do Cabo, a 100 quilômetros mais ou menos, você tem Stellenbosch e Franschhoek, que são espetaculares, o pessoal conhece muito... por uma variedade que é o Pinotage, mas só que...
é a uva que se adaptou naquele terroir.
Mas que não é a melhor uva. Você sabe que todo mundo tem, principalmente os turistas, tem a África do Sul como Pinotage, que é uma mistura...
Vou defender, porque eu bebi excelentes Pinotage lá. E muito baratos e de excelente qualidade.
Mas
tem coisa melhor.
Sim, existem varietais que são espetaculares, que desempenham muito melhor. Até se for um sommelier mais entendido e mais graduado, ele pode até olhar torto se você chega a falar Pinotage. Porque tem tantas coisas espetaculares. Por exemplo, tem um espumante na África do Sul, Cap Classique, que é espetacular, que é ao sul da Cidade do Cabo. E aí a gente está no Uruguai, Argentina e Chile, Brasil, né, que são quatro países que têm uvas varietais, que são aclamados por isso. No Chile a gente sempre fala do Carmené, né, da uva Carmené, que é uma uva de origem francesa.
A uva esquecida, né?
A uva esquecida.
Vamos ter um episódio só sobre isso, calma aí.
Teremos,
vamos
falar disso. Na Argentina temos o Malbec. No Uruguai temos o Taná e no Brasil temos o Merlot, que é a uva...
E se adaptaram
exatamente
ao microclima, ao nosso terroir. Então vamos lá, fazer o link. Falamos um pouco disso, vamos fazer o link agora para esse vinho regional do Tejo. O Tejo é um rio que nasce na Espanha e corta Portugal, formando, onde ele passa, um vale. Quais são as características desse vinho que nós vamos encontrar tipicamente do Tejo, não alentejano, mas tejano, ou Rial, como é a região do Alto Tejo, né, que eles chamam?
Exato. Na verdade, essa coleção aqui da Vinícola Falua é uma coleção no qual ela mistura vinhos de uvas portuguesas com vinhos estrangeiros.
Vamos separar as portuguesas primeiro.
Então...
A uva mais significativa para Portugal, Touriga Nacional.
Exatamente, a Touriga Nacional...
Fala um pouquinho dela, dessa uva específica, tão presente nos vinhos portugueses e não existia, não se bebia no Brasil, como disse, até a década de 90, 2000, não se conhecia disso. Vamos lá.
Eu fui padrinho recentemente lá na cidade do Porto, da Renata... E do Paulo faz um pouquinho mais de um ano. E o casamento foi na cidade do Porto.
Ah, que fantástico.
E daí eu tomei muito vinho português, meu amigo. E você sabe que o vinho do Porto, da região... O vinho Douro, né? Na verdade. O
Douro.
É o Rio Douro.
Sabe, é um outro rio.
Exatamente.
O Tejo corta Portugal no centro-sul. E o Douro não. O Douro está na parte Norte,
exato,
lá para a cidade do Porto.
O Tejo banha Lisboa, o Douro banha o Porto. Então, a região do Douro ele tem vinhos espetaculares que são conhecidos no mundo inteiro, que é, a varietal, é o varietal, é o terroir português mais conhecido.
Mas o interessante de Portugal, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, ele tem uma variedade de uvas em Portugal que chega a ser absurdo.
É o maior país em
variedades, ou micro variedades,
em uvas vitiviníferas. Sem dúvida, é uma quantidade absurda. Você pode
vila. Sim. Cada vila, cada micro-região vai ter Castela, Castelão, Argondês, Periquita. E com micro diferenças.
E você sabe que o Portugal é um dos maiores consumidores per capita de vinho, já foi o maior.
Vinho lá não é bebida, a gente chama de vinho, lá é alimento.
Sim, a gente, como a gente está aqui tomando nosso café da manhã, ali eles é um alimento.
Isso é interessante, que é o seguinte, diversifica, primeiro na qualidade e a população toda beber. Porque o vinho lá, você acha vinhos, vamos chamar de bebíveis, no supermercado por alguns euros, não vou precificar aqui, mas já fui para Portugal mais sem dinheiro, com 3 euros não passamos vergonha.
É muito barato, você tem vinhos aqui que custam absurdamente caro.
E lá você compra, não,
você compra, esquina, você compra assim. Vinhos que aqui custam R$1.200, você compra lá por 50 euros tranquilamente, você toma vinhos de 15 euros espetaculares, que aqui são outro mundo. Mas enfim, esse
voltando
vinho...
Voltando para esse daqui.
Esse
vinícola
vinho,
Falua.
Vinho. Essa vinícola, ela foi eleita a marca do ano da uma revista de vinhos português. Mas esse vinho específico é um varietal. É um blend, é um assemblage. É uma mistura de duas uvas portuguesas, que é o Toriga Nacional. E Castelão, que é a uva mais antiga que se tem registro de Portugal. A
Castelão.
Sim. E o Toriga Nacional, uma curiosidade, é que os principais terroirs de Portugal, que é o Douro e o Dão, inclusive, é o mais preferido do português. O Douro é o mais conhecido fora de Portugal, mas o Dão é o queridinho de Portugal. E esses são vinhos espetaculares, que tem muito Toriga Nacional. Com duas uvas francesas, que é o Cabernet Sauvignon, que é da região de Bordeaux.
Legal.
E o Syrah, que é do Alto Côte d'Or.
Agora, vamos lá. Para a gente entender a estrutura desse Conde Vimioso. Colheita selecionada. O que eles querem dizer com esse com colheita selecionada? Não é uma classificação oficial. Uma colheita que a própria vinícola resolveu dar para isso. Ou tem uma estrutura. Colheita selecionada significa isso internacionalmente.
Não, internacionalmente não significa nada.
Mas a vinícola fez uma fase de marketing. E selecionar os seus próprios vinhos, chama isso de colheita selecionada.
Exatamente. Quando você fala de colheita selecionada, ela dá a entender o processo.
Perfeito.
Não
é mecanizado, é manual?
Sim. São várias coisas que influenciam na qualidade do vinho. Primeiro, você está na melhor parte do vinhedo, e a melhor parte do vinhedo onde tem mais sol. E o mais sol ele vai ser impactado pela inclinação do relevo, se é planalto ou se não é, se está orientado para o sol ou se não está. Outra coisa é se a colheita da uva é feita à mão, diferente de máquina. A máquina é sempre mais brutal.
A máquina vai recolher graveto, folha que não precisava e não tratar com todo o carinho esse cacho. Já a manual custa um pouco mais, mas ela é feita com mais cuidado, e o processo de você transportar, embalar, deve ser mais cuidadoso.
Exatamente. E além disso, até a cesta que você carrega após colher vai impactar, porque se você começa a pôr muito peso, muita uva...
Já vai fazendo um pré-esmagamento antes do momento.
Exato, a fermentação começa na cesta.
Que a gente está falando que, para quem às vezes não está iniciando no mundo vinho, o processo de colheita ele é muito curto, você tem algumas semanas do ano. Por isso que tem uma migração de mão de obra, que vai trabalhar aqui, trabalhar aqui, trabalhar aqui. Porque você tem começou a colher, você tem um tempo, uma janela muito curta, às vezes, para colher essa uva e já começar o processo de produção do próprio.
É, exato. Então, essa colheita é feita manual, ela é utilizada pequenas cestas, e daí é feito o desengarce, né, que é a retirada da uva da estrutura de casco, né, porque a colheita é feita cortando os raminhos. E daí você tem o momento de você tirar a uva
do cacho.
Exato. Se for uma vinícola muito escalar, né? Ela industrial. Vai fazer isso com máquina, isso daí
e
não.
Processo rápido, porque mão de obra custa, principalmente na Europa, né?
Exatamente. Então isso é um trabalho que é feito manualmente. Então é um vinho feito com qualidade, com... de uma forma artesanal, de uma
mesmo
forma...
sendo por uma grande empresa,
exato,
mas feito com um cuidado de uma produção em menor escala.
E isso que garantiu a Fálua medalha de vinícola do ano em Portugal. E ela tem essa linha que ela mistura qualidades das uvas portuguesas com qualidades de duas uvas francesas, que é o Cabernet Sauvignon e o Syrah, que a gente vai falar mais.
O Syrah e o Cabernet Sauvignon entram... Na sua opinião, lembrando que o enólogo que fez lá, ele tem uma escala que ele quer chegar lá. Por que que ele colocou, em vez de só Touriga Nacional e Castelão, por que que ele foi buscar o Syrah e o Cabernet?
Na verdade, é complexidade, né? Quando você mistura uvas, é que você não está satisfeito com aquelas características que aquela uva apresenta. Para o leigo, vale muito a pena você começar por varietais. O que é o vinho de uma uva só?
Porque você vai ter uma resposta, quer dizer, você vai ter uma... mostrar para que aquela uva serve.
Exatamente, você vai conseguir identificar o potencial de cada uva.
Falando até mais, vamos voltar uma casa no jogo?
Claro.
E pegar os vinhos que vamos chamar de vinhos, não vou usar essa palavra, mas vou usar assim, os vinhos de entrada, que são vamos pegar uns vinhos brancos com uma quantidade maior de açúcar natural. Você pega um espumante clássico muito bebido no Brasil, que é doce naturalmente.
Sim, o método, acho.
Não só método, mas a uva. Me recorde minha memória. Um vinho, um espumante feito com uma uva branca.
Eles gostam muito do
Moscatel,
que usa o método Ash, que vai com muita injeção de açúcar na bebida.
Então, o Moscatel chega... Ela vai ter algumas características que não vão ter esse padrão de complexidade que nós estamos buscando aqui.
Sim.
Ela é a uva mais plana, mais compacta, né?
É, muito açúcar, muito simples, né? Muito açúcar.
Naturalmente,
na verdade,
ainda
tem injeção...
adicionado.
Não, adicionado, sem dúvida nenhuma.
Para chegar no objetivo de álcool,
sim,
de processos,
sim, sim.
De preço, né?
Lembrando
que o açúcar vem do sol e vem do tempo. Quando você não tem isso...
Exato. Quando você faz uma mistura, é que você quer buscar potencialidade de cada uva. A Syrah, ela traz um tom de especiarias, traz um tom mais...
Canela, cravo...
Exato.
Spices, como
tudo. Exato. Pimenta do reino. Assim, especiarias mesmo. Já o Cabernet Sauvignon, ele vai dar uma densidade muito alta, assim como também tem o Touriga Nacional e o Castelão. Ele tem uma densidade
então,
alta.
O Syrah entrou ali para...
especiarias.
Para temperar. Vamos chamar temperar? Temperar esse vinho de forma discreta.
Trazer complexidade aos aromas.
Exatamente. Quem vai... E o Cabernet Franc para amarrar os dois. Cabernet Franc. E a base dele, feita de Touriga Nacional, a uva mais conhecida. E o Castelão para fazer um pequeno ajuste aí no meio do processo.
Na verdade, você com esse blend, você consegue trazer bastante complexidade ao vinho. O vinho... ele tem algumas características para o público que o aprecia. Quanto mais complexidade, mais ele é valorizado. Existem algumas características que são buscadas pelo público. Uma delas é a complexidade dos aromas.
Percebendo aqui, de forma discreta, madeira já aqui. Então, esse é um vinho que foi para a barrica. Não é um vinho ligeiro, é um vinho que deve ter passado por madeira em algum momento do processo.
Sim, ele passou por madeira, ele tem 6 meses de barrica de carvalho, francês, Mas a principal característica dele é você vê uma fruta vermelha, você vê uma framboesa, mas você vê aromas secundários e até alguma coisa de terciário, que é o envelhecimento do vinho na madeira.
Na madeira, etc. Que a madeira vai imprimir as características mais, vamos chamar de profundas?
Sim, certo? Sim, vai aveludar os taninos, vai deixar o vinho mais delicado para que ele não agrida e traga uma adstringência negativa na boca.
Como forma geral, puxar um pouco a sardinha para minha brasa, sardinha não seria bom aqui não, mas não. Se eu puxar para minha brasa... O seguinte, nós sempre vamos trabalhar assim, o que se planta, a uva da região, vamos procurar um prato da região para comer. Então, com certeza, isso daqui vai combinar com um belo um assado de ovelha, de cordeiro. Ele vai vai combinar muito bem. E alguns pratos portugueses. Mas eu vou tentar aqui fazer uma sugestão já linkando para o nosso prato, porque a gente não come cordeiro sempre aqui no nosso dia a dia, não come ovelha e não vamos comer um peito de pato aqui, já vai rolar muito bem nesse vinho, tá?
Opa, um marreco.
Marreco, pelo germânio estilo alemão,
sim,
vai combinar muito bem com, sim, esse vinho. Mas vamos, eu acho que eu daria um passo a mais, hein? Eu até beberia ele com, não com uma costela gorda, mas com um assadinho de tira.
Interessante.
Eu já a brincadeira ali com um churrasco mais estruturadinho ali.
Eu gosto bastante de, com pratos muito salgados ou muito ácidos, você vai com vinho tinto muito bem, porque ele vai combinar e ressaltar os aromas dos pratos. O vinho, uma das características dele é justamente como ele combina com os pratos, né? Porque o vinho só, existe a experiência de tomar o vinho, que é o degustar, né? O degustar não é só gustar, que é esse D a mais? Esse D a mais é com atenção. É com...
Percebendo... O que está acontecendo aí? O que está acontecendo na bebida e o que está acontecendo na sua boca?
Exato. É essa atenção, é esse detalhe a mais que faz com que você tente entender os aromas que o produtor, que o enólogo quis entregar para você. E essa atenção. E eu acho que vale a pena a gente falar mais uma coisa de degustação. Existem dois tipos de degustação, chefe. Existe a degustação horizontal e a degustação vertical.
Vamos quebrar mais essa informação.
O que é a degustação horizontal?
Legal.
Horizontal, assim, no mesmo ano... temos que deixar um pouquinho aí para... No mesmo ano, a gente experimentar diferentes tipos de vinhos da mesma safra.
Perfeito, calma aí. Vamos voltar uma casa. Nós pegamos do mesmo tipo de uva...
Não necessariamente.
Vários anos.
Não. A horizontal é a degustação de diversos vinhos da mesma safra.
De uva, da mesma uva ou de outras uvas?
Não, safra 2020.
Legal, então você está dizendo que eu vou um vinho produzido pela Falua, eu vou lá e eu pego um 2020, Touriga Nacional 100%, Castelão 100%, e vamos pegar uma Aragonês.
Pega um Douro.
Douro e uma Aragonês. Vamos pegar esses quatro, tudo 2020. Da mesma vinícola ou não?
Você pode até mudar o país. Estamos falando de ano só.
De ano. Mas você não acha que a distância geográfica pode mudar um pouco da uva ou não?
Deve mudar. Mas é para você ver naquele ano como é que
tá acontecendo?
Os vinhos performaram.
Perfeito.
E a diferença da degustação vertical é você experimentar o mesmo vinho em diferentes anos. Você sabe que eu tenho um amigo de Belém, que é mandar um abraço pro João. Ele, Santa Orgânica, ele tem um restaurante lá e é um super estudioso de vinho. Ele comprou vinhos Bourgogne de diferentes anos para ver que ano que o sulfito entrou no vinho da Borgonha.
Sulfito, para quem não sabe, vamos fazer uma breve explicação.
O sulfito é um conservante do vinho, que se você... Ele é ligeiramente mais pesado que o moço, que
então ele vai ajudar no processo de baixar alguma coisa lá para o fundo da tina.
Exatamente. É isso? Na verdade, ele vai ajudar a conservar o vinho e a manutenção do vinho, etc.
Ele vai... Então, de repente, colocam em alguns borgonhas para aumentar o tempo de guarda.
Exatamente.
Aumentar a estruturação do vinho.
Aumentar o tempo de guarda. E, na verdade, várias vinícolas hoje utilizam, algumas não, os naturalistas não utilizam, etc. Mas você sabe que existe um evento histórico muito importante, que é o Julgamento de Paris. Não sei se
tem um filme excelente sobre isso. Que antes dele introduzir o assunto, até acontecer esse fato, os vinhos do chamado Novo Mundo, californianos, neozelandeses, sul-africanos, chilenos, eram considerados, pelo protecionismo do Velho Mundo, vinhos sem qualidade, vinhos ruins, vinhos fochados, né? Até acontecer esse fato que o filme mostra um pouco de uma forma aventuresca, mas é um filme, é por isso que ele fica bom, que eles fizeram degustação às cegas.
Exato.
E vinhos do Novo Mundo ganharam. Quer dizer, para o francês, para a alma do vinificador e dos marchands franceses, isso foi extremamente assustador, né?
Sim, e a gente, como qualquer produto do mundo capitalista, chefe, a gente está falando de marketing e de negócio.
E de business.
Então, não é interessante para nenhum produtor que tem uma marca
conceituada, renomada há mais de 200 anos, chegar um Zé Boca novo.
Exato, que ele gasta milhões com marca.
Para manter.
Para manter, você entrar em julgamentos assim. Tanto é que isso, tenta trazer algum espumante, algum champanhe francês, algum champanhe, né? Porque é redundância falar champanhe francês. Tenta trazer algum champanhe para uma prova de espumante.
Eles não vêm, vão perder. Podem, não vão. Pode ter coisas excelentes lá, mas eles podem perder.
Ah, por que que eles entrariam se eles podem perder?
Eles estão lá. Pra quem...
É uma competição que eles só podem perder.
E a gente ganha em qualidade e em preço. Sim, daí é muito complicado. E a história do champanhe, vamos ter um episódio específico só sobre o champanhe. O champanhe foi uma das maiores cases de marketing, de pegar um vinho tecnicamente de não boa qualidade e promovê-lo a linká-lo na nossa inconsciência como celebração. Como o que que a gente faz no ano novo? O que que a gente faz quando a gente casa? O que que nós fazemos quando vai inaugurar um navio? Quebra uma garrafa de champanhe. Então, eles conseguiram trazer memórias afetivas para a gente de forma incrível. Pegaram um vinho que não tinha a sua estrutura e transformaram numa celebração, numa festividade. Isso é de forma incrível. Podemos fazer isso um dia com algum vinho nacional, hein? Podemos, quiçá faremos.
Na verdade, põe aí a frase que está na tela, né? Não é só celebração. Napoleão dizia que nas vitórias o champanhe é merecido, nas derrotas
ele é preciso.
Ele é necessário. Mas vamos...
Vamos voltar para o nosso vinho.
Da sequência, a gente falou de degustação e vamos fazer uma introdução de harmonização, né? Porque... existe diversos tipos de prato, existe diversos tipos de vinho. O universo da gastronomia, chefe, o senhor pode falar com mais propriedade
gigante,
do que
fantástico,
eu.
E ele vai... alguns vinhos vão levantar um prato e vão se auto-levantar, vão deixar eles estruturados, mas podem também, um prato errado no momento errado pode matar um vinho de excelente qualidade.
Então, trazendo um pouco da psicologia, a gente não fala de pessoas, a gente fala de ações. A gente não fala de comidas, a gente fala de características.
Exatamente. Eu consigo fazer um mesmo prato de diversas maneiras.
Exato. Então, quando a gente fala de vinho, de pratos ou até de pessoas, a gente não vai falar do Joãozinho, a gente não vai falar do bife, a gente vai falar das características dele. E quais são as características dos pratos? Os pratos, eles podem ser ácidos, os pratos podem ser amargos, os pratos podem ter umamis. Os pratos...
Umami, para quem não sabe, é aquele quinto elemento.
Vamos chegar lá.
Presente lá de forma magnífica no parmigiano reggiano.
No cogumelo.
Vários cogumelos, vários fungos.
É, o prato ele pode ser ácido, o prato pode ser amargo, o prato pode ser picante e o prato pode ser salgado. Então, dadas essas características dos pratos, você tem vinhos que melhor vão combinar. Eu acho que o objetivo do podcast de hoje não é falar com muita extensão sobre isso, senão está muito longo.
Vamos estender isso em outros pontos.
Sim, mas a principal link, que é qual é o nome dessa palavra? É harmonização. E é
combinação.
Exato.
De forma harmônica.
Exato. E o objetivo da harmonização é 1 mais 1 ser maior que 2. E 1 mais 1 não ser 1,5. Ou menos 5.
Lembrando aqui, então, o que você está falando para a gente e para os nossos ouvintes é que não existe receita pronta para harmonização.
Não existe.
Existem algumas regras conceituais, mas elas servem para nortear, mas elas podem e às vezes devem ser quebradas. É isso?
Os pratos eles têm elementos, os vinhos têm elementos. Esses elementos são esses que eu falei anteriormente, a doçura, o umami, o picante, a acidez, o amargor e o salgado. Esses elementos eles podem ter tanto no vinho quanto na alimentação. Se você, por exemplo, come uma sobremesa, você não vai tomar um vinho ácido e potente na sobremesa, porque simplesmente o vinho ele vai ser nulo nessa experiência.
Sempre que eu vou indicar um vinho de sobremesa, dependendo da sobremesa, é sempre um desafio. Pode matar grandes vinhos e pode... como disse, é um desafio. Principalmente quando a gente tem sobremesas, vamos chamar de brasileiras como um todo, né? O Brasil consome na sobremesa um teor altíssimo de doce. Doce de leite, chocolates doces, poucas frutas na sobremesa. Sobremesas no resto do mundo são menos doces. E combinar vinhos...
E aqui em Blumenau então, hein, chefe?
Mais ainda. Então você tem torta glória, bolos...
Cuca, vamos explicar o que é cuca? Explica o que é cuca aqui, chefe.
Cuca, para quem não sabe, ele está na transição entre um pão e um bolo. Legal? Pão e bolo, porque ele usa fermento de pão numa massa que é um bolo. E ela é coberta com diversos... Chama toppings, o alemão ia ficar meio bravo. Ou com sabores. O clássico é uma mistura de creme, que é um creme de confeiteiro, com uma farofa, que é feita à base de gordura, manteiga, açúcar e farinha. Mas o universo das cucas se ampliou. Você acha hoje cucas salgadas, cucas com frutas da estação, cucas com Nutella, cucas de diversas maneiras. E ela é, por isso... Como é uma cobertura, um topping dela, é uma farofa, vamos chamar assim, de gordura, açúcar e trigo, doce, bem doce. Então harmonizar com vinhos tem toda uma complicação do doce e harmonização.
Então você tem que tomar um vinho igual doce ou mais doce.
E vamos lá, parou, agora é um desafio. Posso trabalhar nessa harmonização de forma comparativa apenas? Complementativa, quer dizer, eu vou tomar um vinho igual ou mais doce, ou Porto, Semillon, Marsala, ou vou para o outro caminho e vou tomar um vinho extremamente conflitante.
Não, você tem que tomar um igual doce ou mais doce, porque senão a sobremesa ela não vai ser entendida nem o vinho vai passar em branco.
Perfeito. Um vai matar meio que matar o outro.
Não, na verdade, o doce ele vai sobressair. E a harmonização, casamento é bom quando é bom para os dois, né? Então, quando não é bom para os dois, não é casamento. É
interessante. Então, como eu disse, as harmonizações são muito complicadas.
Né? Então, as sobremesas. A harmonização, ele tem que realçar as características de cada um.
Quem sabe por isso a harmonização é mais fácil nas sobremesas, vamos chamar um padrão europeu, que se finaliza a refeição com pequenas porções de alguns queijos e algumas frutas da estação. Ela é mais facilmente desenhada nesse final, pode ser isso?
Olha, existem vinhos doces, tanto brancos quanto tintos. Por exemplo, você tem o Sauternes, que é um vinho tinto que já foi...
De colheita tardia,
exato,
correto? Ou
exato,
botritizado.
Exato, que já foi muito mais caro no passado, hoje não tá, a procura já diminuiu muito. Estamos falando de capitalismo, né? É oferta e demanda.
Então vamos fazer o seguinte... No momento certo, no episódio nosso...
Vamos falar sobre sobremesa.
Vamos falar sobre sobremesa, não, mas eu tenho uma surpresa na minha casa guardada.
Opa!
Eu tenho um Tokaji.
Opa! Húngaro.
Húngaro 98.
Que maravilha!
Guardado lá. E esse é um vinho botritizado.
Sim.
Aqui, exatamente. Tá lá bem guardado, tá na adega, tá? Ele é como é um teor altíssimo de açúcar, eu espero que esteja... bebível, esteja ainda no seu apogeu,
não,
imagino.
Com certeza ele não regrediu.
Vamos trazer aqui, eu tenho ele já há algum tempo, já, pô, mais de 20 anos.
Mas tem que trazer um prato também, chefe.
A gente vai pensar numa sobremesa que vamos casar com ele, vamos provar que sim.
Mas é isso, eu acho que para o primeiro episódio a gente falou demais.
Nunca, de vinho nunca é demais.
Mas o... Mas
vou apresentar o seguinte, onde você adquiriu esse vinho? Veio? Quem traz... Podemos falar até o preço, que seria um prazer. Nós estamos um vinho de excelente qualidade e, tecnicamente, um vinho... Vamos chamar ele de um vinho de entrada estruturado, não um vinho caro.
Olha,
um vinho que eu beberia...
Ele é um vinho de entrada. Ele é um vinho...
É um vinho já para quem já está no segunda brincadeira. Mas um vinho de entrada não relação a preço, não é um vinho caro.
Sim, ele não é um vinho caro. Se você entrar no site da Decanter, ele está por R$ 79,92. Eu não sei como é a questão do frete.
Eu, se não estou errado, acima de R$ 100, o site da Decanter está para o sul do país frete grátis.
Opa.
E o resto do país acima de R$ 300 frete grátis. Quem compra um vinho não compra um, né?
Exatamente.
Já compra dois.
Exatamente. Então é um vinho de excelente qualidade, taninos arredondados. Você sentiu alguma astringência pesada na boca?
Lembrando que nós estamos provando aqui só com água, não estamos colocando pão,
não
estamos fazendo nada. E ele não está amarrando, não amarrou a boca.
Não amarrou a boca. Extremamente gostoso, tem uma complexidade muito interessante por conta dessas quatro uvas.
Eu consegui perceber a madeira, consegui a presença dos
das frutas.
Das frutas, porém não achei ainda, pode ser que...
Especiaria.
Especiaria, mas vamos, quem sabe numa procura maior a gente vai achar. Um spice sim no fundo. Eu acho que uma pimenta seria bobeira falar isso?
Uma pimenta preta. Um pimenta do reino.
Prova, pode ser bobeira, não é pedantismo. Mas pensa no elemento e cheira o vinho que você vai achar um pouco sim.
Ele está falando aqui, no site da Decanter, ele está falando que está tomando 16 graus. Olha aqui a temperatura que está em Blumenau, 15 graus.
Quase.
Perfeito.
Em alguns meses do ano nós podemos beber vinho. Por isso que existe ar-condicionado em Blumenau. Graças a Deus, tem que poder beber vinho o ano todo, né?
Hoje a noite foi complicada, eu tive que pegar. Mas enfim, é um vinho de excelente qualidade, R$ 79,92. Não vai ser um vinho que vai te dar dor de cabeça.
Vai depois colocar o site da Decanter ali. Sim. Se não tiver na promoção, você vai achar outra coisa muito boa lá no site.
Sim.
Como a gente falou, a Decanter tem um excelente site para vendas online, mas já estão com 25 lojas pelo Brasil.
Exato. Então, vamos falar hoje da loja de Blumenau.
Loja de Blumenau, loja matriz, vamos chamar assim? Que
sim,
onde tem
a loja parte, matriz.
Onde ela nasceu.
Fica na Avenida Brasil e eu vi aqui no Instagram dela que ela está com promoção até o dia 24 de junho. Provavelmente este episódio vai ao ar no dia 21, ou seja...
Então dá para pegar o restinho dessa promoção. Esse 79 já está com os 20% ou vai ser colocado depois?
Não, não, é o 70%. É o preço final, mas só que eles vão estar com promoção de rótulos. Assim,
ah, entendi. Sabe então, quando... provem esse e procuram que está com os 20%, que vão ter uma excelente...
Não, vai ter condição ainda melhor, sabe por quê? Porque tem alguns rótulos que deu uma raspadinha, riscou o rótulo.
Está perfeitamente bebível.
Sim, exatamente. A bebida está íntegra. É, simplesmente é a questão do rótulo que sujou, amassou, rasgou. Então, eles estão com essa promoção que vai até o dia 24, e que vale super a pena, mas são descontos inéditos que chegam até 70%, de acordo com a quantidade de vinhos que você compra.
Tá, excelente.
Então, vamos lá então, chefe?
Vamos provar.
Obrigado.
E foi um excelente, espero que tenham gostado desse primeiro episódio da segunda temporada. Ih, o Estevão vai ficar bravo que a gente tem que mandar uma, será que mandar uma garrafinha desse pra ele?
Pô, vamos ter que mandar. A gente agradece, então, a Rádio Mix, que é a promotora desse...
Mantenedora desse podcast.
E agradece a Decanter, que cedeu os vinhos. E a gente vai falar com muito vagar de todas as vinícolas que ela trabalha, porque é uma excelente qualidade. O seu Adolar, que é o fundador da Decanter...
Tem uma história dele, não sei se é lenda... Mas no episódio correto, o vinho surgiu na vida dele de uma forma tanto interessante, que não era o trabalho principal dele. Ele trabalhava numa grande companhia têxtil aqui de Blumenau, e o vinho surgiu e de repente virou um grande negócio da família.
Sim, a família toda. Inclusive, sabe que eu estudei alemão aqui no ICBA, e eu fui colega do neto dele, o Felipe Butzke, que é o filho da Heloísa, a diretora executiva do grupo. E é uma empresa extremamente profissional, excelente centro de distribuição, excelentes rótulos e 25 lojas no Brasil, né? Então, tradição aí com muita qualidade técnica.
Muito legal. E finalizando esse podcast, um brinde a todos. E vivam a vida, provem o vinho, vai começar o inverno agora, teremos grandes vinhos para provar. Grande abraço a todos.
Prazer, chefe.